Senhoras e Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Temos em apreciação no ponto 1 da ordem do dia um conjunto de 4 atas, as atas 190, 191, 192 e 193, para as quais pergunto aos Srs. Deputados se há algum comentário. Não havendo inscrições, coloco à votação. Se não virem impedimento algum, colocaria à votação as 4 atas em conjunto. Srs. Deputados que votam contra, Srs. Deputados que se abstêm, estão aprovadas por unanimidade. Ponto 2 da ordem do dia, discussão do projeto de resolução número 903, de iniciativa do PCP, que recomenda ao Governo a adoção de medidas de apoio à atividade da produção de moluscos bivalves. O ponto 3 é a discussão do projeto de resolução de iniciativa do Bloco de Esquerda, que incide sobre matéria semelhante, recomenda ao Governo medidas para a proteção e valorização da produção dos bivalves no Algarve. Eu pergunto aos dois grupos parlamentares se vêem algum impedimento no sentido de podermos fazer a discussão conjunta dos dois projetos de resolução. Não havendo por parte dos grupos parlamentares que são a iniciativa de quem é a iniciativa, eu dava a palavra ao grupo parlamentar do PCP, pela ordem que aqui tenho, para fazer a apresentação do seu projeto.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O projeto de resolução do PCP intitula-se, como já foi dito pelo Sr. Presidente, portanto, recomendo ao Governo a adoção de medidas de apoio à atividade de produção de moluscos bivalves. Em novembro de 2013, o Governo emitiu um despacho que procedia à reclassificação das zonas estuarino-lagunares litorais de produção de moluscos bivalves, desclassificando extensas zonas por todo o país. Esta é uma alteração que teve e tem particulares implicações na zona da Ria Formosa e do litoral oceânico algarvio. Perante esta desclassificação, houve uma reação por parte de muitos milhares de viveiristas, mariscadores, pescadores da pesca com ganchorra, aquacultores, que se insurgiram contra esta desclassificação, considerando que ela era feita com base em medições, análises que não cumpriam os requisitos legais. O Governo, relativamente a este despacho, já fez uma revisão há uns meses, alterando algumas classificações. Também, mais recentemente, alterou a classificação do litoral oceânico algarvio. Embora isto possa resolver pontualmente, minimizar o problema, a questão de fundo mantém-se. E, portanto, entendemos que o projeto de resolução se mantém válido, até porque ele propõe um conjunto de ações de curto prazo, médio prazo e longo prazo, que visam apoiar a atividade de produção de moluscos bivalves em todo o país. Em particular, neste projeto de resolução propomos como uma medida imediata de curto prazo a revogação ou pelo menos a suspensão do despacho. Isto porque a decisão do Governo de emitir este despacho foi no mínimo precipitada, baseado num conjunto de análises que poderiam ser, que não seriam conclusivas. O próprio Governo reconhece, a determinada altura, que a componente analítica, as análises que são realizadas, é suportada por uma infraestrutura laboratorial dispendiosa e requer pessoal técnico especializado e tem procurado o Governo ajustar sempre o esforço da amostragem analítica aos meios disponíveis. Como esses meios disponíveis são insuficientes, como reconhece o próprio Presidente do IPMA, este ajustamento significa apenas que as análises não são realizadas com a regularidade necessária, nem obedecendo aos critérios científicos adequados. E, portanto, entendemos que, muito bem, que deve haver uma classificação das zonas, de acordo com a qualidade das águas e com a qualidade dos moluscos bivalves, mas deve ser baseada em análises rigorosas que sigam os mais rigorosos protocolos científicos. Portanto, entendemos que se deve suspender ou revogar este despacho, proceder a um conjunto de análises exaustivas, seguindo os protocolos científicos mais rigorosos e depois sim proceder a uma reclassificação. Entretanto, e como muitos viveiristas, mariscadores, aquicultores têm a sua atividade em zonas de produção de classe B e C, que são zonas que levam a uma desvalorização, portanto, dos moluscos bivalves apanhados ou produzidos nestas zonas, porque não podem ser utilizados para consumo direto, e isso imediatamente implica uma desvalorização desses moluscos, associado aos custos de produção, isto tem implicações imediatas na rendabilidade da atividade destes profissionais. E, portanto, entendemos que deve ser desde já também e de forma imediata dado um apoio que se pode traduzir e é a nossa proposta, na isenção do pagamento da taxa de recursos hídricos naquelas zonas onde, de acordo com as análises, essas zonas estão na classe B ou C, ou seja, classe em que a qualidade da água não é adequada e, portanto, os moluscos também não podem ser vendidos diretamente. Entendemos também que se deve isentar de pagamento de taxa o pedido de renovação da licença de mariscador, também para aqueles que exercem a sua atividade em zonas de classe B ou C, e também neste âmbito melhorar o mecanismo de fundo de garantia salarial e devem ser criados novos mecanismos de proteção social dos mariscadores. Ou seja, deve haver um conjunto de medidas que ajudem estes profissionais a superarem a crise em que o setor vive, ajudando-os a manter a sua atividade, melhorando a rentabilidade da sua atividade, que tem benefícios, obviamente, para eles próprios, mas também se traduz em benefícios para o país na manutenção desta atividade. Entretanto, propomos também, e tendo em conta as declarações do Presidente do IPMA da escassez de recursos humanos, que se proceda a um reforço destes recursos que existam em áreas protegidas ou de conservação, que abranjam total ou parcialmente estas zonas de produção de moluscos bivalves, de modo que possa haver um acompanhamento destas zonas e da qualidade da água adequada. Assim como propomos que se reforce a capacidade do Estado para levar a cabo as análises que são necessárias para a atribuição de uma classificação A, B ou C a estas zonas. Também propomos, isto é óbvio, algo que já devia ter sido feito há muito tempo, que é um levantamento exaustivo, completo, das fontes de poluição e de deterioração da qualidade da água, de forma a que se possa fazer a médio prazo, implementar a médio prazo, um plano de intervenção que vise melhorar a qualidade das águas nestas zonas onde há fontes de poluição e de contaminação da água. Por fim, propomos, e já numa perspectiva de médio prazo, a implementação de uma política de promoção de uma fileira produtiva em torno das pescas e da produção da apanha de moluscos bivalves, potenciando a criação de emprego, o desenvolvimento desta indústria, que tem um grande significado para o país, respeitando o meio ambiente e também com o objetivo de melhorar as condições de vida dos trabalhadores, dos profissionais que exercem esta atividade e também das populações que vivem nestas áreas. É esta, na essência, a nossa proposta constante neste projeto de resolução. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Mariana Aiveca. Faz favor.
Sr. Presidente, Mariana Aiveca.
Peço imensa desculpa, Cecília Honório.
Quer dizer, está cá, mas está.
Peço imensa desculpa. Peço imensa desculpa.
Cumprimentar o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas e Srs. Deputados. No mesmo sentido, o Bloco de Esquerda apresenta também um projeto de resolução no sentido de proteger e valorizar a produção de bivalves no Algarve, apontando alguns dados de contexto que não são demais. Em primeiro lugar, recordando que a Ria Formosa está protegida pela Convenção de Ramsar, pela Natura, pela Rede Natura 2000, e evocando já manifestações e formas de luta múltiplas ao longo dos tempos, nomeadamente aquelas que se reportam à violação de normas comunitárias quanto ao tratamento das águas residuais. Nesse sentido, é natural que tenha um particular enfoque sobre a questão da reclassificação e das consequências dessa política de reclassificação para os mariscadores, apanhadores da circunstância, o que teve, como bem sabemos, consequências muito dramáticas para aquele território, para aquelas populações e, muito particularmente, também disputando depois margens de especulação que, do nosso ponto de vista, não são as mais ajustadas, quer por via do negócio de importação de damasco e de outras espécies, quer por via também de algum privilégio que as depuradoras vão tendo, e nesse sentido apresentamos aqui também algumas medidas. Em parte, elas reportam-se à necessidade de rever o famoso despacho. É certo que o Governo já procedeu a uma revisão pontual, nós valorizámo-la, mas reconhecemos-la a si mesmo, é pontual. E, para além desta questão, apontamos outras, quer a avaliação rigorosa por parte do IPMA, in situ e com a regularidade desejada, dotando também esta entidade dos recursos humanos desejáveis para o efeito, e eu também recordo aqui as audições e as declarações do responsável por esta entidade. Por outro, uma intervenção imediata na ZETAR. Esta é uma questão de fundo, como bem sabemos. Controlo da questão da origem e da cadeia de valor dos bivalves, no sentido de controlar também a especulação os preços descontrolados que beneficiam sempre umas e não a maior parte das pessoas envolvidas nesta atividade, para além ainda da questão da revisão da taxa de recursos hídricos, que nos parece muito importante. E neste sentido, reconhecendo até o envolvimento de outros partidos políticos nesta questão e até em parte algum esforço por parte do Governo, nós consideramos que o perfil de propostas apresentado justifica a atualidade deste projeto de resolução. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e peço uma vez mais desculpa pelo facto de ter enganado no nome. Ao Grupo Parlamentar do PSD para intervir nesta ronda de debate, pergunto se há alguém inscrito. Não está ninguém inscrito. O Grupo Parlamentar do PSD não inscreve ninguém. Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou fazer uma declaração pessoal antes de tratar cada uma das propostas que nos são apresentadas, designadamente para enfatizar a importância que atribui, antes de ser discutido este ou qualquer outro projeto de resolução com este teor, a uma prévia audição das entidades que estavam previstas no quadro de uma proposta que foi apresentada e subscrita por deputados do Algarve, todas as forças parlamentares com assento na Assembleia da República. E, portanto, entendia que faria todo o sentido, até porque se criou uma expectativa legítima junto dos mariscadores e outros interessados na Ria Formosa, que a Assembleia da República não gurasse essa pretensão e que, ainda que se tenha optado por esta via, a qual eu discordo, se possa assegurar a realização dessas audições, se entende que esta é uma matéria estruturante e que merece uma avaliação aprofundada e criteriosa sobre a matéria. Porque o que eu, com todo o respeito e consideração pelos projetos de resolução que nos são submetidos para a apreciação, eu acho que há um aspecto que é indiscutível. É que, porventura, estes projetos poderiam ser melhor capacitados e fundamentados do ponto de vista técnico se porventura tivéssemos realizado essas audições e dessa forma pudéssemos reforçar o nosso conhecimento sobre esta matéria. Portanto, é com desgosto que tal não se verifica. Não sei se haverá ou não vontade política e condições para o fazer no futuro. Sei que, do meu ponto de vista, estritamente pessoal, para mim era absolutamente imprescindível para que a Assembleia da República conduzisse este trabalho de acordo com as expectativas que criou, que tal viesse a suceder. Por outro lado, em relação às questões que estão aqui estabelecidas, um primeiro aspecto de óbvia concordância, sobretudo com o Bloco de Esquerda, porque me parece que trata a questão assinalando os aspectos que são mais relevantes. Eu tenho tido algum envolvimento com esta questão e tenho auscultado muitos mariscadores, pessoal técnico do IPIMAR, pessoas com conhecimento, professores universitários, etc. E, segundo aquilo que consegui apurar, fazendo alguma triagem da informação, também me parece que as questões mais relevantes são as que se prendem, por um lado, com os esgotos diretos para a Ria Formosa e, por outro lado, com as questões que atinentes à baixa eficácia das hectares, que, ainda que tenha dado um contributo significativo quando foram construídas para melhorar
a qualidade das águas e oferecer melhores condições sanitárias, obviamente com a inovação tecnológica e o aperfeiçoamento das exigências comunitárias em relação aos parâmetros sanitários, já estão obsoletas e, por via disso, não conseguem reproduzir as condições ideais para que tenhamos classificações de nível A. Portanto, nós temos que olhar aqui para outra questão que também é sumamente importante. Com essas alterações de parâmetros, hoje o que corresponde a um parâmetro C, há 10 anos atrás, correspondia a um parâmetro B em muitos casos. E das 40 áreas que há em Portugal, 10 dessas áreas foram alteradas por força desta reclassificação. Ora, eu acho que o Governo andou bem quando compreendeu que se procedesse a uma revisão dos polígonos podia mitigar o problema, e consensualmente poderemos aceitar essa asserção como uma asserção fundamentalmente correta, e que também não poderia fechar os olhos à circunstância de ter que lidar com uma matéria que pode prejudicar a saúde pública e que, por via disso, pode até refletir-se negativamente no reconhecimento dos bivalves como uma economia que gera riqueza, gera emprego, produtiva e que tem, embora não reconhecida formalmente, um selo de qualidade que é consensualmente aceito. E, portanto, se tal é a circunstância, seja por razões de natureza da proteção do consumidor e da confiança do consumidor, seja por razões estritamente económicas, em qualquer uma destas circunstâncias, parece-me que não seria avisado suspender ou revogar esse despacho, porque, porventura, se tal se viesse a verificar sem que fosse garantido que a segurança alimentar estava salvaguardada, me parece que, obviamente, recairia aí uma desconfiança e uma desproteção do consumidor, que não me parece que seja legítimo que a Assembleia da República apadrinhe no seu projeto de resolução. Este é, do meu ponto de vista, porventura, o aspecto nuclear que separa a interpretação do Bloco de Esquerda e do PCP com aquela que é a interpretação do PSD. Nós também nós secundamos a necessidade de melhorar as hectares e melhorar a sua eficácia. Nós secundamos, obviamente, a questão que se verifica com maior acuidade em Olhão, e acho que até que o Presidente de Câmara já está a tomar algumas medidas no sentido de mitigar as descargas diretas dos esgotos para a Ria Formosa, e, portanto, esses são dois aspectos absolutamente nucleares. Como, em traços gerais, acompanhamos, obviamente, as preocupações genéricas que vão no sentido de melhorar as condições de recursos humanos e a maior capacitação e exigência que deve haver na avaliação dos parâmetros e dos protocolos sanitários. E, portanto, isso parece que qualquer pessoa pode acompanhar uma preocupação dessa natureza, exatamente pela questão da segurança alimentar e também porque, quando nós queremos subir na cadeia de valor e ter um produto que é muito valorizado, também temos de ter os maiores protocolos de certificação da sua qualidade, no sentido de garantir o escoamento e a valorização desse produto. E, portanto, isso é perfeitamente natural. Não acompanhando, e aí não poderá haver qualquer outra posição do PSD, com esta forma enviada que nós entendemos que, quando se requer a revogação ou a suspensão do despacho, sem se tomarem medidas que possam oferecer essas garantias. Porque aquilo que verificamos é que, ainda que o protocolo não seja o ideal, há casos em que o próprio Presidente do IPMA reconhece que não se trata de insuficiência de dados e que, segundo as condições que estão estabelecidas, foram cumpridas escrupulosamente. Portanto, nós estarmos a revogar, a aprovar um projeto de resolução que solicita ao Governo que revogue algo que está feito de acordo com regulamentos comunitários, eu não me parece que essa liberdade legitimamente nos assista e que isso pudesse ser uma decisão no interesse quer dos mariscadores, quer de todos aqueles que são consumidores de produtos da Ria Formosa. Sr. Presidente, se depois no decorrer do debate tiver mais alguma coisa...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Freitas, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós também consideramos que era fundamental ter havido audições para podermos discutir com informação esta matéria, não havendo essa informação, da leitura que fazemos dos dois projetos de resolução, entendemos que há aqui um sinal político que naturalmente tomaremos a nossa opção em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado João Paulo Viegas, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação a estes dois projetos de resolução, em primeiro lugar, deixe-me dizer que, compreendendo, e aqui também com algum distanciamento, sou o único deputado que não é eleito pelo Algarve que está a falar, e portanto também é importante que muitas das vezes crie este distanciamento. Porque isto é uma questão, e a alteração da classificação das zonas de produção é uma questão que tem impacto no Algarve, mas não só. E portanto acho que também temos que ver este problema de uma forma mais abrangente. E se a preocupação, e eu percebo a preocupação, quer do que está refletido nestes diplomas, também pelas intervenções dos senhores deputados, é que esta classificação, e também já foi dito que já houve uma reclassificação, e portanto há aqui um trabalho que entretanto também já foi desenvolvido. Permitam que diga, e pegando num dos pontos que é comum nos dois projetos de resolução, que era rever de imediato a classificação, portanto uma parte, como já foi dito, já está concluído, depois está concluído, isto é um processo também nunca está concluído, é preciso também ter noção disso, e portanto há sempre necessidade de que estas análises que possam ser feitas. Agora quando nos dois projetos de resolução colocam a suspensão ou a revogação deste espaço, em bom rigor, e também de certa forma já foi dito, através deste procedimento que estamos a resolver um problema, que se percebe que é um problema que já se arrasta há algum tempo, porque quando se fala dos esgotos serem diretamente para a Ria Formosa, e portanto tudo isto são questões que do ponto de vista do consumidor, e é preciso aqui também termos este cuidado quando analisamos estas questões, se revogássemos este despacho, do ponto de vista do consumidor, que garantias é que eram dadas ao consumidor? E eu penso que esta é uma questão de saúde pública e que tem que ser devidamente acautelada. E, portanto, era importante também, quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista Português, e que impacto que dessem esta explicação, e que impacto é que isto também traria junto do consumidor e do próprio mercado. Porque, e é importante que os grupos parlamentares tenham uma preocupação com estas pessoas que desenvolvem a sua atividade nesta área. Mas também não me parece que seja uma solução, e não seria de todo o ideal para, nomeadamente para os mariscadores, portanto, quem faz esta apanha, quem comercializa, o impacto que isto teria no próprio consumo e na procura que estes moluscos teriam no... do ponto de vista do consumidor. Portanto, eu penso, esta é uma reflexão também que tem que ser feita. Houve um conjunto de documentação que chegou à Comissão, e portanto penso também já terão a oportunidade de analisar essa documentação que entretanto chegou. O Partido Comunista, na passada semana, e numa reunião também desta Comissão, avançando desta forma e não querendo, porque ao querer discutir estes projetos de resolução nesta comissão, abandonou aquilo que foi uma ideia que foi acompanhada por todos os grupos parlamentares das audições que deveriam ser realizadas, E, portanto, depois de, na posse de, da documentação, foi um caminho, enfim, foi aquilo que foi decidido, quer pelo Partido Comunista e depois também pelo Bloco de Esquerda, seria mais avisado e eventualmente manter-se aquilo que teve o apoio de todos os grupos parlamentares, que era um conjunto de audições para se poder, de uma forma mais aprofundada, debater estas matérias. Estamos a analisar e a discutir os projetos de resolução desta forma e, portanto, é aquilo que apraz dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou dar a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para poderem encerrar este debate. O Sr. Deputado Paulo Sá, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. A primeira questão que foi levantada aqui, relativamente à revogação ou suspensão dos despachos e as implicações na saúde pública. Senhores deputados, compreenderão perfeitamente que aquele despacho é, em larga medida, arbitrário, porque é baseado em um conjunto de análises insuficiente, recolhidas de forma irregular no tempo e não cumprindo todos os requisitos científicos para o rigor da análise. Mas o próprio Governo reconhece isso. Quando o Governo, depois de emitir este despacho, algum tempo depois, altera os perímetros das zonas delimitadas, está a reconhecer que era, de certa forma, arbitrário a delimitação inicial. Ou seja, quando o Governo muda uma linha traçada no mapa, isso não alterou em nada a qualidade da água. A qualidade da água que estava antes manteve-se depois. O Governo, confrontado com uma reação de repúdio por parte de milhares de mariscadores ao seu despacho, o próprio Governo faz uma alteração dos limites, dos perímetros das zonas de produção, que vai de encontro àquilo que eram as exigências dos mariscadores. E ao fazer essa alteração de limitação, em nada a qualidade da água mudou. No dia anterior e no dia seguinte manteve-se. Portanto, é o próprio Governo a reconhecer que o despacho inicial era largamente arbitrário e que não, a qualidade da água não tinha sido aferida de modo adequado. Mas, senhores deputados, independentemente dessa questão, o que se propõe aqui é muito mais vasto do que isso. Não é apenas a revogação ou a suspensão do despacho. O projeto de resolução tem 8 pontos, que incluem, além desse primeiro ponto, relativamente aos quais os deputados do PSD e do CDS se referiram essencialmente, mas tem também medidas concretas de apoio à atividade dos mariscadores, ajudando a que a sua atividade seja mais rentável, que eles possam manter-se em atividade. Tem medidas de reforço dos meios das instituições públicas que fazem a tal monitorização da qualidade das águas e que acompanham e preparam as ações necessárias para melhorar a qualidade da água. Tem medidas de proposta de levantamento das fontes de poluição, que incluem em particular as hectares, os problemas das hectares, quando não existem, quando existem e funcionam com deficiências. Tem a questão da intervenção necessária a médio prazo para eliminar esses focos de poluição. Tem a sugestão de se criar uma fileira produtiva, ou seja, o projeto de resolução não se resume ao despacho e à delimitação na Ria Formosa da zona A, B ou C. E, portanto, nós também gostaríamos de ter ouvido os deputados da maioria parlamentar refletirem e dizerem qual era a sua opinião sobre os outros pontos, que são muitos, no projeto de resolução do PCP. Para terminar, Sr. Presidente, relativamente às audições, é preciso colocar aqui as coisas como elas são. E eu vou referir-me factos sem fazer nenhuma avaliação ou juízo de valor sobre os motivos que levaram a que ainda não se tivessem realizado as audições. Mas a realidade, Srs. Deputados, é que as audições foram decididas em dezembro. O requerimento assinado por todos os deputados do Algarve para realizar estas audições é um requerimento de dezembro. E é Cristóvão Norte, permita-me terminar. O projeto de resolução do PCP é do dia 8 de janeiro e não está dependente da realização de audições. E, portanto, são duas questões em paralelo. A discussão e a votação do projeto de resolução do PCP não está ligado à realização ou não das audições. Aliás, seria abusivo, eu até diria um pouco disparatado, concluir que, pelo facto de se ter discutido o projeto de resolução do PCP e do Bloco de Esquerda, esta comissão ficaria inibida ad eternum de poder realizar audições sobre esta matéria. Isto seria disparatado, ridículo. Portanto, a comissão mantém toda a sua capacidade, se assim o entender, de realizar as audições sobre esta matéria com as entidades que entender e quando entender. E, obviamente, que nós estamos interessados
que a Comissão possa fazer essas audições e nós participaremos ativamente nessas audições. Queríamos apenas que o nosso projeto de resolução, que entrou há 6 meses e que diz respeito a uma matéria que preocupa muitos milhares de mariscadores, viveiristas, aquacultores e pescadores, pudesse ser discutido ainda antes do encerramento desta sessão legislativa. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá. Senhora Deputada Cecília Honório, para intervir em nome do Bloco de Esquerda. Desta vez, sei o espírito que muitas vezes percorre esta casa de fazer batismos quando se apela a algum deputado para poder fazer a intervenção. Senhora Deputada, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Brevemente, agradecer as intervenções que foram aqui efetuadas sobre esta questão, nomeadamente da parte dos senhores deputados do CDS e do PSD, e tentar esclarecer, porventura, algumas das preocupações. Em primeiro lugar, nós acompanhámos todos com muito empenho e com algum consenso sobre as questões de fundo as audições feitas ao IPMA e ao Sr. Secretário de Estado. Recordamos muito bem as declarações do Sr. Secretário de Estado relativamente à questão da ZETAR. Também tivemos a oportunidade de ler a documentação que recentemente nos foi enviada. Duas questões apenas. Em primeiro lugar, dizer-vos que relativamente à formulação que o Bloco de Esquerda apresenta sobre o dito despacho, os senhores deputados, se lerem com cuidado, ela é uma formulação cautelosa que nomeadamente põe em causa a possibilidade de suspensão do dito cujo, mas que salvaguarda o equilíbrio necessário entre produção e segurança alimentar. E isto nunca esteve em causa. Não está em causa. E não acho que seja, digamos, muito sério levantar agora um fantasma que, pelo menos do processo que eu acompanhei, nunca foi uma questão que os diferentes grupos parlamentares quisessem pôr em causa. Primeira advertência. Segunda advertência, nós fizemos um conjunto muito alargado de propostas de audições. Eu sei que não acompanho esta comissão, mas tenho absoluta confiança na camarada que o faz e contribuímos para que esse leque de entidades, instituições, organismos pudesse ser ouvido nesta comissão. Não aconteceu e de facto, passaram muitos meses. Eu não sei, talvez me queiram explicar porque é que demorou tanto tempo a que isso acontecesse. Perdemos algum tempo. E, além do mais, eu subscrevo agora também a posição do Sr. Deputado Paulo Sá. A votação deste projeto de resolução não inibe a faculdade deste processo no âmbito desta comissão também, de continuar a fazer essas mesmas audições que aprovámos por unanimidade. Além do mais, os senhores deputados da maioria, porventura PS, não sabemos, têm sempre a faculdade de pedir a votação ponto a ponto. Aguardamos com expectativa que o façam. Certamente há muitos pontos deste projeto de resolução que acolherão a vossa aprovação. Esperemos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então concluído o debate em torno destes dois projetos de resolução. Iremos proceder em conformidade enviando os dois projetos de resolução para a mesa do plenário no sentido de ser agendado para a próxima oportunidade de votações. Avançamos a nossa ordem do dia. Senhores deputados, o ponto número 4 é aquele que diz respeito à votação na especialidade sobre as propostas de alteração à Lei dos Baldios. Gostaria de sugerir que passássemos este ponto para o final da nossa ordem do dia, percorrendo os outros pontos e deixando então este debate para o final da nossa reunião. Avanço então no ponto 5. O ponto 5 diz respeito à apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição de um conjunto de entidades. Para a audição de um conjunto de entidades relacionadas com o processo de extinção da Casa do Douro. O Sr. Deputado João Ramos está em condições de poder apresentar o seu requerimento, a quem dou a palavra desde já. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este requerimento do PCP, como é explicitado, vem no seguimento do processo que estamos a discutir, do processo legislativo de extinção de saneamento financeiro e extinção da Casa do Douro, ele deu entrada ainda antes do requerimento de baixa para especialidade nesta comissão, por isso entendemos que, e entendíamos quando apresentámos o requerimento, que era fundamental fazer estas audições, independentemente de, como estava previsto, de a maioria e o governo quererem fazer a votação desta proposta. Tendo em conta a complexidade do processo, tendo em conta que a contestação que existe na região às soluções encontradas, e que aliás é do conhecimento de todos os grupos parlamentares, porque ela nos tem chegado por diversas vias, entendemos que é fundamental ouvir a região sobre esta proposta e o conjunto de entidades que estão aí indicadas, para além da Casa do Douro e da Comissão de Trabalhadores, que têm implicações muito diretas, depois também a Avidor e a Unidouro, enquanto as cooperativas e uma associação de produtores, a comunidade intermunicipal, que tem tido um papel ativo, até por solicitação do Governo, e também um papel ativo depois fazendo-nos chegar preocupações. Temos também aí as duas entidades ligadas à comercialização e à exportação do vinho. Entendemos que também é importante ouvir o IVDP neste processo, a Conferência dos Enófilos, as quatro confederações, e depois temos um conjunto de individualidades, personalidades, que têm um ex-presidente da Casa do Douro, e depois o outro conjunto de individualidades tem a ver com as personalidades que foram, diria, consultores, entre aspas, da comunidade intermunicipal na realização da proposta que o Governo solicitou. E é por isso que está aí esse conjunto de personalidades, esperando termos condições para poder ouvir este conjunto de personalidades. E por isso, e tendo em conta aquilo que é a proposta do PCP, também concordamos com, até porque as entidades são as mesmas, com a proposta do PS. Perguntava, é, Sr. Presidente, se entrou mais algum requerimento? É que na última reunião o PSD manifestou vontade de fazer audições, entretanto não nos foi distribuído requerimento, era para saber se ele teria entrado ou não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dar nota à Comissão de que sobre esta matéria entraram dois outros requerimentos. Um requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que já foi distribuído, que já foi previamente distribuído, e um requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista já durante a reunião, que creio que também já foi distribuído, fotocopiado e distribuído pelos senhores deputados. O resumo que posso fazer do conjunto das diferentes entidades que são requeridas através destes três instrumentos apontam para 22 entidades. São 21 entidades identificadas no requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, aos quais o Partido Socialista tem 6 entidades que estão também identificadas no requerimento do Grupo Parlamentar do PCP, e o Bloco de Esquerda, das 4 entidades, há uma que não está identificada no requerimento do PCP, que é a equipa de avaliação dos estoques do vinho da Universidade de Trás-os-Montes, que não constava no requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. E, portanto, assim sendo, fazendo um apanhado rápido dos três requerimentos, temos uma proposta conjunta de três requerimentos para auditarmos 22 entidades. De acordo com as regras parlamentares, eu vou dar a palavra de seguida ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, porque tenho um requerimento sobre esta matéria, e darei de seguida ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Creio que não prejudica a nossa ordem o facto do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ter apresentado o requerimento já no decurso dos nossos trabalhos. E, portanto, Sr. Deputado Luís Fazenda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sem prejuízo de voltar a intervir neste ponto, eu gostaria só de dizer, em abono do requerimento que apresentamos, que temos duas questões maiores aqui neste momento em discussão. Uma delas é acerca do acordo de ação em cumprimento, daí o interesse que nós temos em ouvir a equipa de avaliação do stock de vinhos da UTAD. É uma das maiores questões que estamos aqui a discutir, e a outra é a alteração do Estatuto da Casa do Douro. E, portanto, para isso, creio que é preciso ouvir a Casa do Douro e outras entidades que estão mais relacionadas com a questão jurídico-política do Estatuto da Casa do Douro. Não nos opomos a que sejam ouvidas outras entidades. Queremos, no entanto, que estas são absolutamente fulcrais. O ponto aqui, creio que está a debate, independentemente do número ou do leque das entidades, é realmente abrirmos conjuntamente a um processo de audições. Pois a questão do número ou do leque será ajustável. A questão é haver aqui a vontade política de ouvir um conjunto de entidades, posto que a solução encontrada pelo Governo é controversa e as audições que aqui houve em sede desta Comissão foram anteriores à decisão governamental. E, portanto, nós precisamos neste momento retomar o diálogo com esse conjunto de entidades depois de conhecida em detalhe uma decisão ministerial. Além do mais, com o facto que obriga a essa maior delonga e maior análise da direção da Casa de Douro não ter aceito esse acordo que o Governo lhe está a propor. E, portanto, creio que isso exigiria um maior cuidado e uma maior atenção por parte da Assembleia da República antes de votar qualquer decreto autorizado ao Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Freitas, Governador do Partido Socialista, para apresentar o seu requerimento. Não, Sr. Deputado Fernando Jus, peço desculpa.
Sr. Presidente, o nosso requerimento vem na sequência do relatório que aqui foi feito acerca da proposta do Governo, da autorização do Governo, onde já se dizia que era da necessidade, por isso mesmo, uma necessidade da auscultação de algumas entidades que já estavam lá referidas. Praticamente todas, julgo que se acrescentarmos tem mais uma ou duas àquele conjunto de entidades que no relatório que aqui aprovámos já estavam referidos. A justificação está plasmada aí no texto, nós entendemos que de facto há um conjunto das entidades que aqui referidas que têm manifestado publicamente o seu desacordo ou desconforto acerca da proposta que o Governo apresentou. Nós temos o hábito aqui nesta Comissão de ajudar a formatar essa opinião, ouvindo várias vezes aqui as entidades em fases anteriores. Mal seria que agora, nesta fase crucial da legislativa, em que o Estatuto da Casa de Douro está a ser profundamente alterado e a entidade passa a ser outra natureza, não fosse mais uma vez aqui também trazer as entidades aqui para dar os seus pontos de vista, para deixar aqui os deputados também com uma outra visão ou se quisermos que nos ajudem também a nós a fazer eventualmente algumas alterações que o Governo aceite introduzir ainda na legislação, se for o caso. De maneira que não tenho nada a acrescentar, a ser que os outros documentos estamos abertos a que todas as entidades sejam movidas, obviamente nós temos a nossa proposta aí, portanto queria que ela fosse debatida e aprovada pelos seus deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pimentel, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente aos pedidos de audição, relativamente a esta proposta de lei, o PSD acha que nesta altura concorda com alguns que são propostos, alguns deles são propostos por os três partidos. Nós achamos, e temos dito que na Comissão, sempre que se tem discutido as questões do Douro, tem sempre aplicado, já na legislatura anterior, assim foi, eu lembro-me de estar aqui também nessa altura, ter-se aplicado aqui, ouvir aqui, sobretudo quem tem assento no Conselho Interprofissional. Até porque o Conselho Interprofissional, como diz, eu vou passar a ler, é um órgão de representação paritária da produção e do comércio. O que nós propunhamos era, de facto, que tivesse, porque no Conselho Interprofissional existem duas secções, uma de Porto e outra de Douro, e que estão representados, quer da parte do comércio, que foi solicitado na altura, o IVDP solicitou à Casa de Douro quem eram os representantes da produção que tinham assento nesse Conselho Interprofissional, estão produtores e engarrafadores, um deles, infelizmente, foi o nosso colega, infelizmente já faleceu, até que era dos produtores e engarrafadores, esteve cá nos últimos anos também, quando as discussões sobre a Casa de Douro, tem assento, representantes, estou a dizer da parte da produção, também tem assento representantes da parte das adegas cooperativas, da Unidouro, e da parte do comércio, temos a Associação de Empresas e outras associações, eu acho que é mais uma associação que tem, e por isso julgo que, ouvindo aqui o Conselho Interprofissional, ouviríamos pelo menos as duas partes, evidentemente a Casa de Ouro, porque também tem assento nesse Conselho Interprofissional. E outro que nós propomos é a Comissão de Trabalhadores da Casa de Ouro, acho que sim, senhora, porque são diretamente visados nesta reestruturação. E apresentávamos também aqui, concordamos com ouvirmos aqui também a Cime de Ouro, os seus autarcas da região e também o Instituto do Vinho do Douro e Porto. Julgo que essa é a nossa proposta, ouvindo, sobretudo, volto a repetir aqui, as associações que têm assento no Conselho Interprofissional da Região de Mercado de Douro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, deixe-me ver se eu consegui apanhar a proposta que o Grupo Parlamentar faz. Portanto, refere-se à Casa do Douro, ao conjunto das associações do Conselho Interprofissional, que são quantas?
Eu julgo que são três de cada lado, são seis. Três da produção e três do comércio, julgo eu.
A Comissão de Trabalhadores, a Cime de Douro e o IVDP.
E o IVDP,
são,
isso mesmo.
Cinco entidades, sendo que o Conselho Interprofissional tem...
Isso.
Três...
Só um bocadinho a sua presença.
Muito bem. O CDS-PP, Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Oh, Sr. Presidente, eu sou novo nestas coisas, embora já cá esteja há 2 anos e tal, mas aquilo que eu me tenho percebido das discussões que tem havido aqui sobre a Casa de Ouro e não só, ouvir entidades e mais entidades, que não acrescentam nada de novo. Peço desculpa, mas nós que tanto criticamos a burocracia, estamos aqui a ser burocráticos. Isto é só atrasar o processo. Eu gostava que viessem aqui propostas, seja dos partidos, seja das pessoas que nós ouvimos. E o que é que nós ouvimos? Isto não serve. Então o que é que serve? Isto não serve. Quer dizer, se o Governo toma esta posição, ouvindo a Casa do Douro, ouvindo toda a gente interveniente nisto, já sabia das propostas anteriores do Governo do PS. Se chegou a esta conclusão, eu não percebo o que é que vai mudar agora ouvir estas entidades todas, muito sinceramente. Eu até estou disponível para ouvir estas todas e a toda a região, se quiserem, não tem problema nenhum. Agora, eu só pergunto o que é que estas entidades nos vêm trazer de novo. Propostas, aquelas que já não sabemos, elas mudaram de ideias, não mudaram. Portanto, eu, muito sinceramente, eu concordo com as entidades que o Pimentel aqui disse, mas muito sinceramente, para lhe dizer muito sincero, eu não ouvi a ninguém, se quer que lhe diga. Isto pode ser politicamente incorreto, chamem-lhe o que quiserem, digam o que quiserem, mas eu ando com um processo destes na Câmara onde sou vereador e ao fim destes meses todos ouvi toda a gente, sabe qual foi a conclusão? Foi precisamente do princípio, não mudou uma vírgula. E com isso tudo, vamos a um ano e tal de atraso. E é o que vai acontecer aqui. É porque eu não vejo aqui propostas assim, não. Mas há propostas que podem ser aceitas e que fazem sentido. Eu ainda não vi propostas dessas. Muito sinceramente, eu acho que vamos adiar, que é aquilo que a Casa de Douro não precisa. Porque pelo menos os trabalhadores precisam que isto seja resolvido para receber os seus salários. Esses sim é que têm necessidade que isto ande para a frente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. No resumo da sua intervenção, presumo então que assume as propostas que o Grupo Parlamentar do PS também fez. O Sr. Deputado Pimentel.
Que achava importante a própria, por parte de, fosse diligenciado pela parte de Vossa Excelência, para saber quem são, eu não sei de facto quem são o número exato das associações que têm assento, eu falei aqui algumas delas, que têm assento no interprofissional. Acho que é isso que eu quero dizer aqui, que se calhar seria melhor, através do IVDP, sabermos quais são as associações e todas elas têm assento no interprofissional, viessem ser aqui ouvidas nesta comissão. Evidentemente que está lá representada a Casa de Ouro, a direção da Casa de Ouro, não é, Sr. Presidente?
Sr. Deputado, Luís Fazenda, faz favor.
Sr. Presidente, creio que carece de demonstração ainda que o Governo tenha ouvido todas as entidades. Mas, indo adiante desse aspecto, eu gostava de perguntar ao PSD Qual é a dificuldade que tem em ouvir a equipa responsável pela avaliação dos estoques de vinho da UTAD? Um dos problemas que nós temos aqui, e que não vai desaparecer por magia, é de avaliações diferentes daquele estoque de vinhos. É, portanto, perceber os critérios, perceber a forma como isso foi calculado, etc., parece ser uma atividade de escrutínio absolutamente essencial para o deputado. É, decidir em razoabilidade sobre os valores em que assenta aquele cálculo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, para metodologia, na continuação desta discussão, temos duas alternativas. A primeira alternativa é de fazer a votação de cada um dos requerimentos e, em função disso, chegarmos a uma conclusão de quais são as entidades que são ouvidas na comissão, ou, havendo uma lista de 22 entidades que passa, neste momento, a 24, se não me engano, uma vez que está aqui a proposta no sentido de ouvir o Conselho Interprofissional, uma proposta do PSD, quer a Casa do Douro, a Comissão de Trabalhadores, a CIMEDouro e o IVDP já constavam de outros requerimentos, portanto, a única verdadeira entidade que não constava da listagem anterior é o Conselho Interprofissional. Havia também um pedido, havia vários pedidos da CIMEDouro, da CNA, da Avidor e da AJAP para serem ouvidas sobre esta matéria. Elas estão contempladas também nos diferentes requerimentos. Portanto, nós temos pedidos pelas entidades para virem à Comissão. Uma vez que estão também na listagem que apurámos, aquilo que eu pergunto aos senhores deputados é se querem fazer a votação dos requerimentos ou se querem a listagem das 23 entidades e escolher uma a uma as entidades que vêm à Comissão. Portanto, é a alternativa que vejo na sequência do debate que foi feito na Comissão. Senhores deputados?
Presidente, o problema aqui é que, não sei, como lhe digo, não sei quem tem assento neste momento no Interprofissional, sei que são algumas exceções. Eu acho que são seis que têm assento no Interprofissional, no total da produção e do comércio. Se fosse seis, a CIMEDouro 7, a Comissão de Trabalhadores 8, o IVDP 9 e por que não? Acho que o CDS também, a equipe de avaliação dos estoques da Casa de Ouro da UTAD seria 10 no máximo, seriam esses. Até porque vai de encontro praticamente também a todas as entidades que o próprio Partido Socialista também apresenta aqui.
O Sr. Deputado quer converter essa ideia numa proposta para poder ser votada na Comissão ou terei que sujeitar todos
os... Isso seria então a proposta do PSD. Quem tem assento no Interprofissional, eu julgo que são seis, mas volto a repetir, a CIMEDouro, a Comissão de Trabalhadores da Casa de Ouro, o Instituto dos Vinhos, a Direção do Instituto dos Vinhos de Ouro e Porto e a UTAD, a equipa de avaliação dos estoques dos vinhos da Casa de Ouro. E a própria Casa de Ouro tem assento no Interprofissional, ao Sr. Presidente. Eu julgo que não darão, acho que no máximo 10, que eu julgo que não chega a isso.
Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Sr. Presidente, daquilo que é a proposta do PSD, relativamente à proposta do PCP e tirando as individualidades, restam a confraria dos enófilos, a Avidouro e as confederações, que não estão na proposta do PCP. E por isso nós não queremos abdicar desta proposta que fazemos, até porque há entidades, o PSD está a dar essa sinalização, que não quer ouvir a Avidouro, mas a Avidouro tem sido a associação mais, aliás, foi a que esteve aqui no dia da discussão, mais ativa na defesa da Casa do Douro, e por isso não abdicamos de ouvir esta entidade, como as outras que estão aqui referidas, depois cada grupo parlamentar que toma as suas posições relativamente a isto, até porque algumas destas estruturas têm requerimentos para serem ouvidas e não sei como é que lhe damos resposta. Só para, e como estou no uso da palavra, relativamente àquilo que foi dito, esta questão das audições não servirem para nada e não mudarem uma vírgula, Sr. Deputado Manuel Isaac, se fosse para isso, fazíamos aqui muito pouco. Só não muda uma vírgula, porque o Governo poderá não mudar uma vírgula, porque o Governo é teimoso e avança, incluindo... Incluindo, o Sr. Deputado podia falar com o Presidente da Câmara da Régua, que é uma coligação entre o PSD e o CDS, incluindo os autarcas que os vossos partidos suportam na região. Percebo o incómodo não os quererem ouvir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, a proposta que o PSD faz não contempla três entidades que nos pediram audiência sobre esta matéria. E, portanto, as audiências que nos foram pedidas, eu acho que é normal que a Comissão reaja, sendo matéria que está a ser discutida, ouvir as entidades que nos pediram audiências sobre esta matéria. Sr. Deputado, há um conjunto de entidades que estão mais atentas ou mais interessadas e que pediram audiências sobre esta. Eu creio que não podemos prejudicá-las pelo facto de haver outras que não tiveram a mesma atenção ou o mesmo interesse e que, sob isso, não deram qualquer sinal à Comissão no sentido de serem ouvidas. Estamos a falar da CNA, da Avidor e da AJAP. O Sr. Deputado João Ramos fala na questão das coisas que estão identificadas no seu requerimento e que não estão contempladas. Portanto,
Presidente, eu acho que há requerimentos aqui propostos pelas bancadas, nós também já propusemos isso, mas isto tanto é à boa fé aqui, julgo eu, por parte das bancadas da maioria, que isto é uma proposta de alteração legislativa. Se isto tivesse sido, e nem sequer era discutido na especialidade, todos nós sabemos isto, e nós, de boa fé, queremos ouvir, que achamos que é importante ouvir as várias entidades da região sobre esta questão em causa, achamos que é importante. Agora, Sr. Presidente, eu julgo que neste momento o que nós propomos, que está aqui em causa, é as audições que propõem os grupos parlamentares. Eu acho que nós temos que votar estas propostas que estão feitas e ouvir estas relativamente a esta causa, a este assunto, não é? Só propunha isto.
Sr. Deputado, isso não prejudica o andamento dos nossos trabalhos. Eu farei de seguida a proposta no sentido de serem votados os diferentes requerimentos, sendo que o primeiro será o que o PSD apresenta e, portanto, a partir daí podem-se fazer as votações seguintes, mas creio que estão prejudicadas. Em todo o caso, a mesa recebeu 4 pedidos de audiência sobre esta matéria. E eu ou dou consumação a estas audiências, enquanto mesa, e estou a colocar o problema aos senhores deputados. Eu tenho pedido de 4 audiências relacionadas com esta matéria. Vamos ouvir estas 4 entidades, 3, porque uma delas está identificada no requerimento do grupo parlamentar do PSD. Vamos ouvi-las ou não vamos ouvir, mas deixamos isso para um segundo momento. Deixamos isso para um segundo momento. Senhores deputados, vou colocar então à... Senhor deputado...
Porquê que o requerimento do PSD é o primeiro a ser votado? Não, eu pensava que era por ordem de entrada, não...
Srs. Deputados, vou então colocar à votação. O Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Oh, Sr. Presidente, deixa-me fazer, é como digo, sou novo nestas coisas, depois... diga-me, então, se amanhã houver outras entidades a fazer requerimentos para serem ouvidas, o que está aqui hoje praticamente não vale nada, porque nós supostamente temos que ouvi-las, não?
Oh, Sr. Deputado, isso talvez seja na Câmara Municipal das Caldas da Rainha. Aqui, fechado o processo de audições, ele está encerrado. E, portanto, amanhã, se entrar algum pedido de audiência, está ultrapassado. Muito obrigado. Srs. Deputados, vou então colocar à votação o Sr. Deputado Fernando Jus.
Antes da votação. Eu creio que as entidades que nós propomos no nosso requerimento estão incluídas... Só não está a Avidor e a Unidor. A Unidor não está? Não está a Unidor na vossa proposta? Bom, mas na medida em que a Unidor, a Avidor, pediu à mesa, pediu à Comissão também para ser ouvida, eu acho que acabaria por estar contemplada, não é? Não sei se
a mesa... Deputado, é isso que eu estou a dizer. Deixamos isso para um segundo momento. A questão das audiências deixamos para um segundo momento. Vamos passar já à votação dos requerimentos. Os requerimentos estão todos identificados relativamente àquilo que contemplam, quais as audiências, as audições que requerem, e, portanto, está identificado. E depois vamos passar, então, à listagem do conjunto de entidades que nos contactaram para serem ouvidas sobre esta matéria. Então,
okay.
Senhores deputados, vou colocar à votação o grupo parlamentar que o Partido Comunista Português o requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português nos endereçou no sentido de ouvirmos 21 entidades. Senhores deputados que votam a favor. Senhores deputados que se abstêm. Vou iniciar novamente a votação. Os senhores deputados que votam a favor do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Os senhores deputados que se abstêm. Os senhores deputados que votam contra. Portanto, o requerimento é rejeitado pelos votos conjugados do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP, com a abstenção do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PCP e do Bloco de Esquerda. Vou colocar agora à votação o requerimento que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Os senhores deputados que votam a favor do requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Os senhores deputados que se abstêm. Os senhores deputados que votam contra, por exclusão de partes, não há. Portanto, o requerimento é aprovado com os votos conjugados dos grupos parlamentares do PSD, do CDS, do Partido Socialista e do grupo proponente, o Bloco de Esquerda. Não havendo a abstenção a abstenção do grupo parlamentar do PCP e não há votos contra. O senhor deputado votou a favor? Então é por unanimidade. Peço desculpa, pareceu-me que tinha sido no segundo tempo. Portanto, é por unanimidade o requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. A senhora deputada Helena Pinto tem dado azar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhores deputados, vamos fazer a votação do requerimento que nos é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Os senhores deputados que votam a favor do requerimento que é apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Os senhores deputados que se abstêm. Os senhores deputados que votam contra. Portanto, o requerimento é rejeitado com os votos conjugados do Grupo Parlamentar do PSD e do CDS-PP, não havendo abstenções, e os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do PCP e do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Vou agora passar à votação o requerimento que nos é apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, pelo Sr. Deputado Pedro Pimentel. Os senhores deputados que votam a favor. Os senhores deputados que se abstêm. Os senhores deputados que votam contra. Não há exclusão de partes. O requerimento é aprovado com os votos conjugados de todos os grupos parlamentares, exceto o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que se absteve. E, portanto, assim sendo, estão aprovados os requerimentos do PSD e do Bloco de Esquerda, uma vez que se cruzam, há um conjunto de, creio que as tais 10 entidades, 10, 11 entidades, que vão ser ouvidas. Portanto, estão identificadas as entidades para ser ouvidas sobre esta matéria. Passamos então ao segundo momento que eu tinha referido há pouco, que é o facto de a Comissão ter recebido 4 ofícios que lhe foram dirigidos pela Cimedouro, pela CNA, pela Avidouro e pela AJAP. Creio que o da Cimedouro está prejudicado, uma vez que está resolvido, porque já está incluído no conjunto de entidades a serem ouvidas. Sobram 3 ofícios que recebemos da CNA, da Avidouro e da AJAP. Eu queria saber, por parte da Comissão, o que é que vamos responder a estas 3 entidades que nos solicitam ser ouvidas sobre a matéria em apreço. Sr. Deputado João Ramos.
Sr. Presidente, acho que o Sr. Presidente já colocou a questão muito bem colocada relativamente a esta matéria. Subscreva a questão que colocou. Entendemos que essas audições devem ser feitas, até sob pena de abrir aqui um precedente de discriminação ou não de entidades que se dirigem à Comissão e pretendem ser ouvidas, coisa que nunca fizemos, e por isso abríamos esse precedente que não julgo que seja saudável.
Mais intervenções? Sr. Deputado Fernando Jus.
Sr. Presidente, o PS também é favorável a que... Quer dizer, eu acho que a Comissão da Agricultura estaria mal e dava de si próprio uma imagem negativa a estas entidades, se é uma questão de princípio, porque o mesmo que as entidades se dirigem à Comissão, habituadas que estão, e pela prática desta Comissão, que nunca é demais registar, que está sempre disponível para a abertura, para o diálogo e para ouvir quem para tal nos pede essas audições, que agora, num momento destes, vamos dizer que uma entidade ou 2 ou 3, que é o caso, que ainda por cima representativas, a Avedoura, a Japa, a CNA, enfim, entidades interessadas nesse setor, num momento tão importante para a vida da região do Douro como esta, que, por qualquer razão que nos escapa, não houvesse disponibilidade da Comissão para as ouvir. Eu acho que sim, depois das entidades todas já foram aprovadas, ouvir mais uma ou duas ou três. Isto faz-se numa manhã, não é para meio de uma tarde ou uma manhã. Acho que recomendaria que o bom senso aqui também deve imperar, e acho que estou de acordo, ou melhor, acredito, que a Comissão não deve rejeitar nenhuma audição, e particularmente estas, até para não haver aqui quebra daquele princípio de disponibilidade que a Comissão tem mantido e acho que deve manter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais inscrições. Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Sr. Presidente, vamos ser objetivos e pragmáticos relativamente a esta questão. Nós estamos a falar de um processo que se arrasta há muitos anos sobre o processo da Casa do Douro, que já ouvimos em várias circunstâncias os mais diversos intervenientes sobre esta matéria. Sabemos à exaustão a posição de cada um deles. Relativamente a esta fase final, faz muito sentido ouvir entidades como a própria Casa do Douro, evidentemente, a direção, até porque o processo que está, a proposta que está, dá-lhes alguma responsabilidade e dá-lhes algumas oportunidades, e, portanto, faz todo sentido saber o que é que pensam do projeto de lei que está em cima da mesa, nomeadamente quanto à possibilidade de se constituírem eles próprios já num processo de início de uma associação de direito privado e de inscrição facultativa. Claro que faz sentido, no processo de definição e de gestão do território local, que é a comunidade intermunicipal, que faz sentido. Faz sentido as outras entidades que dissemos anteriormente, no âmbito do interprofissional. Até porque, e porque é que eu digo também no âmbito interprofissional? Porque o próprio diploma reserva, no próprio diploma, ou na proposta do diploma, reserva um espaço próprio para o interprofissional atribuído à entidade que suceder à Casa do Douro. Ora, ouvirmos agora confederações de agricultores, como é o caso da proposta aqui, ou do pedido da CNA, ouvirmos se a CAP vier pedir, ouvirmos a CAP, a Confagre, a AJAP, ou outras entidades, acho que não faz muito sentido. Depois de já termos ouvido ao longo de todo este processo todas estas entidades, eu devo referir, estando nesta comissão há 9 anos, sendo já o mais velho aqui nesta comissão, felizmente não de idade, mas em termos de antiguidade, já sabemos quais são as posições de cada um. E, portanto, não faz muito sentido, mais a mais, porque de duas uma, e aí também sejamos claros, se o objetivo é protelar o calendário estabelecido no próprio projeto de lei, se é protelar, então ok, vamos ouvir toda a gente e mais algum, a título individual, a título coletivo, todos. Se o objetivo é efetivamente discutirmos a própria lei e introduzirmos algumas alterações ou que possam ter de substância ou de forma, não faz sentido ouvir mais que estas pessoas. Aliás, eu saúdo o Bloco de Esquerda por ter apresentado uma entidade que confesso que não me tinha surgido, mas faz todo sentido, ou tarde, a entidade, que a equipa que avaliou os estoques de vinhos, faz todo sentido e, portanto, quando faz sentido, não venha de quem vier, faz sentido. Agora, quando não faz sentido, na minha opinião, também venha de quem vier, acho que não há nenhuma razoabilidade para voltarmos a abrir a discussão inicial sobre a questão. Acho que a questão agora devemos nos focar, efetivamente, no documento que está em discussão em cima da mesa.
Muito bem. Senhores deputados, creio que está encerrado o debate em torno, não tenho mais inscrições, creio que está encerrado também em torno desta matéria. Aquilo que eu iria sugerir à reunião, à comissão, creio que não vale a pena fazermos uma votação sobre isto, não vale a pena estarmos a forçar uma votação sobre isto, havendo por parte da maioria aqui um sinal claro sobre qual a orientação que querem dar a isto. Senhores deputados, podemos fazer uma votação, se assim o quiserem. Ouvimos estas entidades no conjunto das audições. Sr. Deputado Pedro Pimentel. Nós temos estas três entidades que nos pediram audiências sobre esta matéria. E, portanto, ou as ouvimos no contexto em que, estamos neste momento, sobre a proposta que aqui temos, ou deixamos estes três pedidos lá mais para diante para poderem ser consumados, porventura já depois desta sessão legislativa, na próxima sessão legislativa. Já não vejo tempo oportuno para o fazer. E, portanto, se os senhores deputados quiserem, Sr. Deputado Eduardo Ramos.
Sr. Presidente, eu quero reforçar o que o deputado Pedro Pimentel disse há pouco. Este processo, este projeto, aliás, isto é uma proposta de alteração legislativa e sabíamos todos que isto podia ter ficado arrumado na sexta-feira passada e não ficou, precisamente porque o Governo e porque a maioria entendeu, de facto, ouvir estas entidades. Não faz sentido, a meu ver, nós rejeitámos um conjunto de requerimentos onde muitas dessas entidades estavam aqui, nós agora estarmos a buscá-las. Então rejeitámos-las ali e vamos buscá-las agora, não faz sentido. Eu não quero cortar a possibilidade dessas entidades virem cá, eu acho que devem ser ouvidas. Acho que não devem ser ouvidas neste processo, nesta discussão de especialidade. Portanto, eu não quero com isto estar a dizer que não queremos ouvir mais essas entidades. Acho que neste âmbito, acho que fomos claros, a votação foi clara, em dizer que, efetivamente, são estas 10 entidades que vamos ouvi-las.
Muito bem. O Sr. Deputado Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que, em linha geral, creio que as propostas que nós aprovamos são equilibradas e, portanto, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O sentido da nossa abstenção tem a ver, certamente, com a forma como decorreu a votação. De qualquer maneira, devo dizer que nós vamos abrir um precedente e que nós registamos o precedente aberto. Isto é, nós não queremos forçar nenhuma votação, se ela tiver que ser feita, nós assumiremos a nossa posição. Agora, é a primeira vez, nesta comissão, que é feito um pedido de audiência sobre uma matéria concreta e nós tomamos uma decisão de não ouvir. E, portanto, nós apenas registaremos isso. Portanto, não, essa é uma questão que nós temos que registar. Eu peço desculpa, não estou a fazer esta intervenção. Não tem nada. Eu acho que a nossa proposta, a proposta aprovada é equilibrada. Portanto, e comecei por dizer isso para não haver dúvida nenhuma sobre o que estou a querer dizer. Agora, considero, apesar de tudo, que não ouvir as entidades que nos pediram audiências é abrir um precedente que, naturalmente, nós vamos registar para o futuro. É só isso que queria também deixar claro do ponto de vista do Partido Socialista.
Sr. Deputado João Ramos.
Só uma nota, Sr. Presidente. Para além de que, quer dizer, eu percebo a pressa do processo legislativo, mas o Douro aguarda, pelo menos com este governo, há 3 anos por uma decisão. Aliás, até se diz que neste período de 3 anos os juros de mora acumularam 6 milhões de euros e agora, de um momento para o outro, nesta pressa, toma-se esta decisão, aliás, que já foi muito bem referido pelo Sr. Deputado Miguel Freitas à abertura de precedente. Achamos lamentável, claro.
Sr. Deputado Pedro Ramos.
Bom, se houvesse pressa, tínhamos fechado o processo sexta-feira passada, isso é mais que evidente. E para além do mais, nós não estamos a recusar, e eu fui bem claro, nós não estamos a recusar que as entidades possam ser ouvidas. Não devem ser ouvidas neste processo em concreto, na discussão em especialidade. Porque nós, segundo percebemos todos, aprovámos o requerimento de baixa à votação, baixa à comissão sem votação por 8 dias. Recordam-se todos desta matéria, com certeza.
Deputado Miguel Freitas, que é para ver se concluímos este debate.
Naturalmente, com todo o respeito à intervenção do Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, o pedido é feito sobre este processo, não é feito sobre outro. Isto é, elas não querem ser ouvidas a seguir. Não, elas pediram para ser ouvidas no âmbito deste processo. E, portanto, é sobre este processo que nós estamos a dizer que não. Eu relembro que houve outros processos, onde muito mais vastos do que este de Douro, onde nós aceitámos não apenas aquilo que foram as propostas feitas por esta comissão, como aceitámos também todos os requerimentos que nos chegaram, estou-me a lembrar, por exemplo, do que discutimos em matéria de arborização e rearborização. É só um exemplo daquilo que foi um processo onde houve quem nos pedisse para ser ouvida e foram ouvidos nesse processo. E, portanto, mas eu não. Vamos lá ver, eu insisto. Não quero levantar nenhuma questão, apenas registo, é a primeira vez que esta comissão não vai ouvir sobre um determinado processo entidades que pediram para ser ouvidas.
Muito bem, creio que...
É apenas uma nota. Eu relembro, eu não quero ser chato com isto, eu relembro que isto é uma proposta de alteração legislativa. Nós podemos alterar os artigos que damos autorização ao Governo para legislar. Nós não vamos poder alterar o conteúdo de... E, portanto, este processo não vai ficar encerrado aqui. Com certeza que vamos ouvir as propostas, vamos refletir sobre as propostas e o Governo terá atenção que aqui for discutido. Mas, naturalmente, que não é um processo em que a Assembleia da República domine o processo todo. Não é? Temos de ter essa noção. Portanto, não significa que, passado estes 8 dias, que o processo fique concluído. Muito obrigado.
Muito obrigado, então. Creio que até o conjunto dos requerimentos que aqui foram votados, de alguma forma, também indiciavam qual era a vontade da Comissão relativamente a isto. Senhores deputados, nós ficamos então com estas três audiências, não são audições, três pedidos de audiência fora deste âmbito, e, portanto, assim sendo, vamos avançar com o decurso desta autorização legislativa. Nós temos 8 dias que já começaram a contar. Amanhã não estamos objetivamente em condições de poder fazer audiências sobre isto. Eu iria pedir aos serviços, no sentido de podermos desencadear um conjunto de contactos para saber se na quinta-feira e na sexta-feira estaríamos em condições de avançar já com algumas destas audiências, não as consumando todas esta semana, deixando que ainda na próxima semana, não na segunda-feira, porque esse é o compromisso que temos na Comissão, de não reunirmos nas segundas-feiras, mas na terça e no limite na quarta-feira de encerrarmos este processo.
Terça é impossível.
Terça-feira temos...
Terça é impossível, amanhã por manhã, sim, depois sim. À tarde temos...
E, portanto, no limite, na quarta-feira, dia 9, e nessa altura já estão ultrapassados os 8 dias que foram dados à Comissão, de podermos estar com estes trabalhos concluídos.
Ou... tentar fechar esta semana.
Não está nas nossas mãos. Não está nas nossas mãos. Eu creio que é a última data possível para o efeito. Se não for assim, só se houver algum outro plenário lá mais para diante. Essa falaremos na comissão. Sim. Em todo o caso, para este processo ir a plenário no dia 10, no limite máximo, no dia 9, temos que ter isto concluído na Comissão. Temos. Aliás, é uma boa oportunidade para os diferentes grupos parlamentares suscitarem esta questão. Temos que estabelecer depois, ainda esta semana, qual é a data limite para esse efeito. Não faz sentido nós estarmos a pedir aos grupos parlamentares que façam as propostas de alteração sem termos ouvido um conjunto das entidades. Portanto, só depois de termos projetado a última audição é que podemos também projetar a data limite para a apresentação de propostas. Portanto, dia 8 vamos prolongar o dia para 30 horas. Senhores deputados, vamos avançar então na ordem do dia. Nós temos ainda a discussão e votação de um parecer elaborado pelo Sr. Deputado Mário Simões. Sr. Deputado Pedro Alramos, faz favor.
Sr. Presidente, o Deputado Mário Simões pediu-nos, se possível, para adiar essa apresentação, uma vez que ele não pode estar a apresentar a partir de uma reunião. Penso que não haverá prazo que impeça esse adiamento e, portanto, pede para a próxima reunião ser discutida então, e votado esse parecer. Muito obrigado.
Bem, o ponto 7... O ponto 7 é aquele que diz respeito a outros assuntos. Foi distribuída aos senhores deputados uma iniciativa para escrutínio europeu que, por algum motivo, entre a Comissão de Assuntos Europeus e a nossa Comissão, não foi oportunamente identificado. Trata-se da COM 254. O senhor deputado Jorge Fão consegue algum consenso no seu grupo parlamentar? Esta COM 254, eu não tenho, creio que tem a ver com assuntos do mar, não tenho exatamente a ideia do resto do... É a Iniciativa Europeia para Escrutínio. É uma comunicação?
Comunicação.
A Comissão de Assuntos Europeus recebeu no dia 13 de maio de 2014 a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social e ao Comitê das Regiões sobre a inovação na economia azul, materializar o potencial do crescimento e de emprego nos nossos mares e oceanos. É esta a COM 254. Sr. Deputado Pedro Ramos.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós, o Grupo Parlamentar do PSD, está interessado em fazer o escrutínio desta COM e, inclusive, até tem interesse, se puder ser o relator Calha, então melhor, indicamos desde já o deputado Cristóvão Norte. Muito obrigado.
Muito bem, está então resolvido. Srs. Deputados, não sei se há mais alguma matéria que queiram ainda abordar neste ponto número 7 de outros assuntos. Faz favor, Sr. Deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à apreciação parlamentar do Decreto-Lei da Florestação e Reflorestação que tínhamos decidido fazer, eu não sei se há perspectiva de agendamento, mas até poderia sugerir, como na próxima terça-feira vem cá o Governo, se era possível, por exemplo, agendar para o fim da audição, se o Governo queria ficar, nomeadamente o Secretário de Estado. Ficava, se não queria, ia embora e discutíamos nós, tendo em conta que não tem que estar presente, e a princípio também será uma discussão não será muito prolongada. O Secretário de Estado das Florestas era o que eu queria dizer. Se disse o do mar, era o das florestas. Não seria uma coisa muito prolongada e também ainda há tempo depois de votação no dia 10.
Sr. Deputado, é uma boa sugestão. Eu queria só apurar a sensibilidade dos diferentes grupos parlamentares para os tempos que nós vamos utilizar nesta apreciação, por forma a também, se o Governo nos perguntar qual é o modelo que temos previsto para isto, para poder também avançar com alguma ideia sobre isso. Eventualmente 5 minutos a cada grupo parlamentar numa primeira ronda, o Governo ter exatamente o mesmo tempo para poder intervir, numa segunda ronda eventualmente para 3 minutos e eventualmente se chegar à conclusão que se justifica a realização de uma terceira ronda, ela fazer-se com 1 minuto. Duas rondas? Muito bem, muito bem. Com a abertura pelo grupo que solicita a apreciação parlamentar e o encerramento, a última intervenção para o Governo, como é da praxe também. Sr. Deputado, faz favor.
Eu acho que o que podíamos é fazer replicar um bocadinho aquilo que são os tempos do plenário na nossa. Não me recordo bem do que é. Sim, pois não sei se é isso, mas é mesmo que se forem os 5, mas com uma gestão de tempo, permitindo usar uma parte e depois, posteriormente, usar a outra parte, mas no global não ultrapassando.
É coisa que se replica. 6 minutos a cada grupo parlamentar no total, 8 minutos no total a cada grupo parlamentar. 6 minutos a cada grupo parlamentar. Muito bem. 6 minutos aos 6 grupos parlamentares para poderem intervir na apreciação parlamentar, igual tempo para o Governo. Pode ser? Há consenso?
Eu acho que o que você vai fazer é comunicar ao Governo. Sim, sim. Claro que vai acontecer, se quiseres testar.
Muito bem, está consensualizado. Srs. Deputados, mais alguma questão neste ponto de outros assuntos? Não havendo mais nenhuma questão, vamos direitos ao ponto número 4, que é a discussão e votação na especialidade do projeto de lei de alteração à lei dos baldios. Pergunto aos senhores deputados se querem entrar de imediato nesta discussão, se querem fazer uma breve pausa e voltamos aos trabalhos. Senhor deputado Luís Fazenda.
Senhor Presidente, antes do início da reunião, mais ou menos já estava consensualizado entre todas as bancadas, poderíamos entregar a lista das votações, não tendo que estar aqui a fazer o lançamento dessas votações artigo a artigo. Para o relatório de votação de especialidade.
Não tenho obstáculo nenhum.
Seria uma enorme poupança de tempo hoje.
Com certeza. Não tenho obstáculo nenhum, desde que haja consenso, aliás, desde que haja unanimidade entre todos os grupos parlamentares. E solicitava depois aos diferentes grupos parlamentares que esta votação indiciária prevalecesse também para o plenário, para facilitar também os trabalhos de votação no plenário. Os deputados não veem nenhum obstáculo relativamente a isto? Sim, sim, fazemos uma primeira intervenção com uma apreciação genérica e se depois quiserem deixar as votações, elas serão tidas em consideração e ficariam também como votação indiciária para plenário. Senhores deputados, vou então dar início a este ponto. Creio que posso dar a palavra aos grupos parlamentares do PSD ou do CDS, que são quem tem a iniciativa nesta matéria. Os grupos parlamentares que da maioria que tem iniciativa sobre esta matéria tem prevalência no início do debate, na apresentação dos seus argumentos para esta votação.
Bom, nós, e rapidamente, nós fizemos audição de várias entidades, várias personalidades sobre esta matéria, de facto é um tema controverso, e depois de ouvirmos várias entidades, os dois grupos parlamentares, o PSD e o CDS, entendam fazer uma principal alteração, fizemos mais duas, mas que são de pormenores, uma delas é de pormenor, mas também foi muito referida por todas, ou grande parte das entidades que aqui foram ouvidas, nomeadamente a questão de termos duas Assembleias Gerais e não apenas uma Assembleia de Compartes, e a verdade é que centramos a nossa atenção na questão da noção de comparte. E, de facto, depois de ouvirmos estas várias entidades, chegámos, de facto, à conclusão que faria sentido fazer uma retificação dessa mesma noção, indo buscar, inclusivamente, até uma terminologia que é uma terminologia da Constituição. Falando das comunidades locais, sei que vários grupos parlamentares falaram na possibilidade desta norma ser uma norma inconstitucional, e com isso também quisemos desde logo dar um sinal que é possível, de facto, enfim, atalhar caminho numa perspectiva de respeitando, efetivamente, o que está na Constituição, o conceito andar à volta precisamente dessa mesma comunidade local. E nesse sentido também fomos sensíveis, não abdicamos do critério do recenseamento, não abdicamos da necessidade de residência nas respectivas comunidades locais onde se situam os baldios, mas também fomos sensíveis a várias entidades que, quando nos disseram que pessoas que não tenham efetivamente residência lá, mas que tenham atividade demonstrada nessas mesmas comunidades onde se situam os baldios, que possam também eles ser compartes. E, portanto, de alguma maneira, sendo sensíveis a isso, porque nos parece de facto de justiça que assim possa ser, apresentámos essa alteração. Ou seja, não deixando o critério objetivo do recenseamento e da residência, mas ao mesmo tempo permitindo de facto alargar para quem não é morador, que residente, melhor, possa de facto exercer a sua atividade e com isso ser comparte. E, portanto, parece-nos que esta é uma proposta mais equilibrada, a outra era de facto muito objetiva, esta parece também objetiva, mas mais equilibrada, que vai ao encontro do que nos foi relatado, de facto, corrigindo eventualmente algum aspecto mais redutor que a proposta inicial teria. Quanto ao mais, parece-me evidente que este, de facto, é um excelente projeto de lei, e falamos, enfim, sem vaidade, mas vai, de facto, clarificar algumas matérias menos claras. Com certeza que não estamos a dizer, e dissemos isto várias vezes, que não vamos mencionar que a gestão dos baldios é toda mal feita e não existem baldios bem geridos, com certeza que existem. Agora, com esta proposta, este projeto de lei apresentado e aprovado, parece-nos que a margem para que os baldios sejam mais geridos é cada vez mais curta. Ou seja, de facto, incluímos aqui regras de transparência que nos parecem evidentes e que vão ajudar, e também vão ajudar, naquela necessidade que existe de que não sejam poucos, muitas vezes, a gerir o dinheiro de muitos. Ou seja, muitas vezes o que sabíamos é que, de acordo com os velhos usos e costumes, que para umas normas são muito importantes serem invocados, mas para outros não, e para outros factos, a verdade é que nós estamos convencidos que, com esta nossa noção de comparte, vai ser permitido efetivamente uma maior transparência, quer ao nível da apresentação de contas, da gestão dos baldios e da própria participação dos compartes nesse mesmo baldios. E, portanto, estamos convencidos que damos um passo muito significativo e não estamos a descaracterizar os baldios, e nesse sentido o PST e o CDS também apresentaram este projeto de lei com esta nuance que eu agora aqui mencionei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. CDS-PP. Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, só completando o que acaba de referir o Sr. Deputado Pedro Dó Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD, a questão aqui é feito tudo o que diz respeito à questão da transparência, tudo o que diz respeito à questão da responsabilização de quem está na gestão dos baldios, mantendo e respeitando integralmente a titularidade do baldio como propriedade comunitária, mas, porém, não deixando ficar ao livre-arbítrio o que efetivamente é conhecido como sendo o comparte. Depois, há aqui um alargamento do que é o comparte, porque comparte é aquele que, de acordo também com as tradições, tem possibilidade de ter acesso ao baldio. E, portanto, se tiver uma atividade complementar relativamente à questão do baldio, ela pode ter. Depois, há aqui uma outra regra, que não está nestas propostas de alteração, mas que está de tudo o que diz respeito à proposta inicial, que é alguma adaptação à realidade atual. Porque o baldio, neste momento, estão a ser feitos negócios no que diz respeito à gestão do baldio, à forma de administração, nomeadamente com algumas situações novas. Falámos da questão das eólicas, mas podemos falar, em alguns casos que já existe e é uma nova oportunidade de negócio, a questão do sequestro de carbono, ou em algumas situações em concreto, e eu lembro-vos que alguns dos membros desta comissão já visitaram esse baldio, o baldio de Fafião, foi o primeiro baldio português a estabelecer um contrato de venda de sequestro de carbono, onde tem hoje já ali um contrato. E, portanto, há novas oportunidades nesta área, e, portanto, é necessário que a própria lei também não só não proíba, mas não exclua deste negócio essa questão. E também dar uma nota ainda também, porque é que nós retiramos a questão do Ministério Público ficar aqui como quase por si só poder intervir na questão do baldio. Porque poderia haver situações onde o Ministério Público apenas na proposta inicial, que se a memória não me traz soa, o Ministério Público atuava em representação da Administração Central, Regional ou Local da área do baldio. O Ministério Público aqui não precisa de atuar em representação de ninguém, atua por si próprio, por competência própria, o que faz algum sentido em algumas situações. E também a questão que reforça, e que o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, do Grupo Parlamentar do PSD, também já referiu, reforça a questão da transparência, é que passámos de uma reunião ordinária da Assembleia de Compartes para duas, no sentido de pelo menos duas vezes ao ano, haver aqui uma corresponsabilização de quem faz a gestão dos baldios, na sua Assembleia de Compartes, dando informações, apresentando os planos de atividade, apresentando as contas e sendo aqui inquirido sobre o funcionamento do baldio. E isto porquê? Pois se faz sentido numa associação que às vezes tem uma representatividade e tem uma gestão de um território ou de verbas muito inferiores, tem que fazê-lo, porque não o baldio fazê-lo também, e porque não nesta comunidade fazê-lo assim. Dizendo sempre que eu até confesso que, e disse-o isso fora desta reunião, portanto também não me sinto nada mal em dizê-lo aqui, que a proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda, no que diz respeito a um termo utilizado pelo Bloco de Esquerda, que é o de residente permanente, não me choca de todo que essa qualificação do residente possa ficar. A única questão aqui, e portanto lanço só a questão aqui em cima da mesa, é como é que é a definição do residente permanente, porque no caso da proposta apresentada pelo PSD e pelo CDS, nós dizemos que é inscrito no recenseamento e, portanto, estando sendo cidadão eleitor inscrito, é considerado desde logo residente, né? Mas, como também pode haver um ou outro caso de residente que não esteja inscrito, eu acho que o qualificativo de permanente não é de todo de abandonar. A única questão é verificar, e isso tenho que ver melhor a questão, é verificar se este permanente não cria conflito jurídico depois insuscetível de ser qualificado. Porque, de resto, agrada-me a ideia da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda no que diz respeito à parte do permanente, do residente permanente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro aqui num parênteses breve os vários agrados que o CDS hoje tem tido com várias propostas do Bloco de Esquerda. Senhores deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para intervir. Não. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista prescinde de intervir. Grupo Parlamentar do PCP, deputado João Ramos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, ao longo deste processo já foram sendo colocados os argumentos e as posições do grupo parlamentar do PCP, por isso elas são sobejamente conhecidas. Nós temos uma grande preocupação, que é do conhecimento dos senhores deputados, desde logo que entendemos que o que se trata é de uma subversão do edifício legislativo, do edifício legislativo que existe em torno desta matéria. O conjunto de especialistas que foram ouvidos, e isso já foi aqui referido, falam inclusivamente em alguma provável inconstitucionalidade de algumas das propostas avançadas, e não é apenas de uma, é de mais do que uma. Infelizmente, aquilo que foram um conjunto de preocupações lançadas no âmbito do processo de audições não foram acolhidas pela maioria e não tiveram reflexos nas suas propostas de alteração. Aquilo que entendemos é que a maioria e o Governo, ao apresentarem este projeto, estão a mexer em equilíbrios que, em alguns casos, são muito frágeis junto das comunidades rurais e que podem levar a perturbações, como aliás foi aqui referido, perturbações sociais de maior ou menor dimensão em função daquilo que pode suceder com esta alteração. E é este conjunto de preocupações que determinam aquilo que é o posicionamento do grupo parlamentar do PCP face ao projeto de lei, mas face também àquilo que são as propostas de alteração, no sentido de tentar uma adequação daquilo que era a proposta apresentada àquilo que são as perspectivas do PCP e as posições do PCP relativamente a esta matéria. Apresentámos um conjunto de propostas de alteração, tendo como base as preocupações com o conceito de comparte, que entendemos que nenhuma das alterações melhora aquilo que existe em termos de conceito de comparte. Aliás, inclusivamente teimam, e até esta alteração da maioria que pretende fazer, a ignorar o conceito de usos e costumes, e percebemos no âmbito das audições a importância que ele tinha, nomeadamente na sua adequação a diferentes realidades. Depois, a preocupação com a questão do comércio jurídico, o alargamento desta perspectiva e a facilitação dos mecanismos para a extinção de baldios. E todo este conjunto de preocupações, entendemos que aquilo que colocam alguns riscos porque fazem imediatamente e pelas portas que abrem ao conceito desta propriedade comunitária, que durante muitos anos esteve arredada do usufruto das comunidades e que o 25 de Abril pôde novamente trazer para o usufruto das comunidades rurais, até com as implicações que isso teve no período dessa devolução aos povos da atração de pessoas, de fixação de pessoas e de melhoria das condições de vida de muitas comunidades rurais. E é por isso tudo que temos muitas preocupações com esta alteração. Tivemos o empenhamento que tivemos neste processo, nomeadamente através da indicação das audições a fazer. É com muita preocupação, como dizia, que o acompanhamos, que vemos agora este processo chegar ao fim e o desfecho que tenha, mas não continuaremos a acompanhá-lo e não desistiremos da salvaguarda dos direitos das comunidades rurais a estes espaços comunitários ancestrais que têm.
Obrigado, Sr. Deputado. O Bloco de Esquerda, não sei se o Sr. Deputado Luís Fazenda quer intervir. Faz favor.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, é muito breve. Eu creio que a maioria ainda tem algum tempo de ponderação. Parece já muito sólida através das propostas de alteração que fez ao seu próprio projeto, mas talvez fosse curial uma maturação mais fina de cada um destes aspectos, nomeadamente aqueles que suscitam muitas dúvidas de constitucionalidade. Poderiam ter uma maior precaução da parte da maioria. Não existindo, creio que mais cedo do que tarde este assunto será discutido na Rua do Século e não exatamente no Largo das Cortes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então concluído o debate na especialidade sobre estas propostas de alteração. Vou pedir aos diferentes grupos parlamentares que façam chegar à mesa o seu próprio guião de votações, no sentido de podermos construir o guião final hoje ainda, no sentido de podermos enviar para o plenário. Não? Creio que também não há de ser difícil nesta fase de se concluir este guião. Senhores deputados, não sei se há mais alguma questão que queiram suscitar. Da parte da mesa não tenho mais nenhuma matéria para oferecer aos senhores deputados. Não havendo, senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Estão concluídos os nossos trabalhos. Muito obrigado.